Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1092 da Revista do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro. Vamos aos destaques. O UEL integra a Rede Nacional de Pesquisadores sobre Disparidades Sociais na Pós-Graduação. O projeto tem como objetivo contribuir com propostas de políticas públicas e ações afirmativas destinadas aos programas de pós-graduação estrito senso. Exposição fotográfica celebra 50 anos da moradia estudantil da UEL. Inauguração é no Jardim de Inverno do Restaurante Universitário, daqui a pouco. Embora a isenção de imposto de renda para salários de até 5 mil beneficie milhões de pessoas, ela vai enfraquecer a capacidade dos municípios de financiar serviços públicos. Confira a análise de Marcos Rambalducci no podcast Economia para Todos. Aproveite o cardápio das festas de fim de ano sem culpa ou descontrole. No podcast Conversa de Cozinha, Valéria Mortara comenta os impactos negativos do terrorismo nutricional. Festival Internacional de Londrina, o FILO, estreia amanhã programação comemorativa aos 90 anos de Londrina. E Coral Inclusivo, com mais de 150 vozes, se apresenta na próxima quinta-feira no Espaço Dexis.
A UEL e você.
Meio-dia 11. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL e o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da Universidade inauguram daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Jardim de Inverno do RU, a exposição 50 anos da moradia estudantil, para além de um equipamento social, conquistas e resistências. Jailson Pinheiro, chefe de divisão da moradia estudantil, comenta sobre a estrutura física da unidade, que atende 80 estudantes. Jailson destaca ainda que a moradia é uma importante conquista do movimento estudantil.
Gostaria de aproveitar esse espaço para tentar transmitir à comunidade universitária a importância da moradia estudantil como ferramenta de acesso e permanência da universidade. A moradia estudantil está localizada próximo à Prograde, tá? Nós temos na estrutura nossa 21 dormitórios, sendo dois para estudante PCD, tem uma cozinha coletiva, sala de estudo, sala de TV, lavanderia, toda uma estrutura para atender o estudante nas suas necessidades diárias. Tá? O dormitório, ele aloja quatro estudantes, masculino ou feminino, temos controle biométrico, segurança 24 horas, tá? Essa é a parte estrutural. A importância da moradia estudantil, ela é uma ferramenta conquistada pelos estudantes do movimento estudantil em torno de um ano a dois anos após a fundação da universidade. Ela ficava localizada, tanto a moradia quanto o restaurante universitário, era administrado pelo movimento estudantil, ficava na Avenida JK, no centro de Londrina. A partir de 2005, ela foi transferida para um hotel na Avenida São Paulo. Em 2009, ela veio, em definitiva, aqui para o campus da UEL. Tá? Desde então, tá atendendo os estudantes aqui. Peço a todos e a todas, todos, que ajudem a transmitir as informações sobre a moradia estudantil, porque ela é uma ferramenta imprescindível para acesso e permanência. Ela atende estudantes com vulnerabilidade social e também com dificuldade para acessar transporte coletivo, mesmo sendo na região metropolitana de Londrina. São 80 vagas, é feito pelo processo de seleção socioeconômica da Divisão de Serviço Social do SEBEC, é feito anual, Então, o estudante aprovado no processo de seleção, ele precisa todo ano fazer novamente para poder continuar utilizando a ferramenta, tá bem? Lembrando que nós estamos aqui à disposição 24 horas por dia para atender o estudante. Eu, como chefe de divisão, fico de plantão para atender as necessidades que ocorrerem aqui. Temos um grupo de servidor para manter a área coletiva. Venho mais uma vez enfatizar a importância de vocês transmitirem as informações sobre a moradia estudantil para quando os estudantes chegarem nos seus departamentos, seus cursos, eles terem acesso à informação e poderem fazer uso dessa ferramenta. Agradeço a todos, todas e todos pelo momento e pela atenção. Muito obrigado.
A moradia estudantil é hoje uma divisão do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC. A diretora do SEBEC, professora Ângela Maria de Souza Lima, faz um percurso histórico. Desde a criação da moradia estudantil em 1974, antes chamada Casa do Estudante, até chegar ao campus da UEL. A diretora explica que a casa nasce em paralelo com o restaurante universitário, ambos resultado de intensa mobilização estudantil.
A moradia é hoje uma divisão do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, que em janeiro de 2025 completará 55 anos de existência na universidade. Então, quem puder prestigiar essa exposição vai conhecer através das fotos que compõem o acervo histórico da moradia estudantil, vai conhecer toda a luta, a caminhada, as conquistas e resistências do Diretório Central de Estudantes, o DCE, que iniciou a Casa do Estudante lá em outubro de 1974. Interfacetada com essa história da moradia estudantil, antes denominada Casa do Estudante, está a história dos 50 anos do restaurante universitário, que também foi brilhantemente reivindicado e gerido pelo movimento estudantil, o DCE. Então, nas fotos, quem puder visitar vai conhecer um pouco da história de quando a Casa do Estudante funcionava no centro de Londrina, na Avenida JK. Depois nós temos algumas fotos de quando esse mesmo equipamento social foi localizado na Avenida São Paulo. E, por fim, a partir de 2009, fotos mais recentes, né, que traz o cotidiano, o trabalho, as instalações, né, toda a importância da moradia estudantil já instalada no campus universitário.
Professora Ângela Maria de Souza Lima, diretora do Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL.
Nós temos muita alegria de apresentar esse trabalho à comunidade interna e externa da Universidade Estadual de Londrina e valorizar, relembrar toda a participação política, mobilização, reivindicações do movimento estudantil, que é o movimento responsável pela criação da Casa do Estudante e que fez todo esse trabalho para que hoje a gente pudesse lutar pela permanência e ampliação desse equipamento social que é a moradia estudantil. É um trabalho riquíssimo, inclusive é das temáticas importantes da dissertação de mestrado da nossa ex-diretora do SEBEC, a querida Beth Elmer Finati. Então, esse trabalho faz referência a vários trechos da dissertação de mestrado que ela defendeu no programa de pós-graduação do Serviço Social. O título da dissertação é Assistência Estudantil na Universidade Estadual de Londrina, um trabalho brilhante defendido em 2007, que os colegas também podem conhecer no folder, no material que está sendo exposto nessa parceria com o NDPH. Ao mesmo tempo, essa exposição tem a finalidade de mostrar a importância, a relevância desse equipamento social para a política de permanência estudantil na Universidade Estadual de Londrina, tornar ainda mais visível a relevância, a valorização da participação política dos estudantes, né, e toda a gestão que fizeram desses dois equipamentos sociais, que é a moradia estudantil e o restaurante universitário, através do DCE, e, ao mesmo tempo, socializar essa conquista coletiva com a comunidade universitária, para que, juntos e juntas, a gente possa continuar lutando para preservação, ampliação e manutenção, né, desse importante direito humano, que é o direito à moradia, principalmente para estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, estamos demonstrando um pouco desse trabalho também, ao mesmo tempo convidando a comunidade interna e externa para conhecer a moradia estudantil, para conhecer um pouco da sua história e, ao mesmo tempo, agradecer tanto o trabalho das e dos profissionais do SEBEC como a parceria com o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica do CLCH.
O diretor do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, também faz um convite à comunidade.
Boa tarde, ouvintes da Rádio UEL FM. É um prazer estar aqui anunciando mais essa exposição, né, mas essa realização, dessa vez do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica Enesila de Lima, em parceria com o SEBEC, a exposição 50 anos da moradia estudantil para além de equipamento social, conquistas e resistências, né? Essa exposição foi composta exatamente para comemorar essa trajetória histórica da moradia estudantil dentro da universidade, juntamente com o RU, né, juntamente com o restaurante universitário, e é exatamente por isso, né, hoje ambos integrados ao SEBEC, e exatamente por isso ela é realizada, né, até março de 2025 no Jardim de Inverno do restaurante universitário. É importante destacar que nessa exposição se busca mostrar a trajetória da moradia estudantil por meio de registros fotográficos, desde a sua fundação como Casa do Estudante até os dias atuais. E é importante também destacar que tanto o restaurante universitário quanto a Casa do Estudante Universitário foram gestados e geridos durante muito tempo pelo movimento estudantil. Portanto, se a UEL hoje tem, né, uma casa, uma moradia estudantil, se a UEL tem um restaurante universitário, isso se deve à força do movimento estudantil dentro da universidade. E é essa a conquista desse movimento, e é uma conquista para a UEL, é um ganho para todos, e é exatamente essa trajetória que a gente quer evidenciar nessa exposição. Devo dizer que é um prazer muito grande a gente trabalhar em parceria com o SEBEC. A equipe da professora Ângela Maria de Souza Lima, atual diretora, é uma equipe muito animada, ela também é muito animada, então nós ficamos todos muito animados em trabalhar em conjunto, tanto na exposição do restaurante universitário, quanto agora, né, do cinquentenário do restaurante universitário, quanto agora da exposição sobre a moradia estudantil. E a gente espera, então, que a comunidade visite, conheça, né, visite a exposição lá no Jardim de Inverno do RU, conheça essa trajetória, conheça essa história, que é uma história de todos nós. A abertura da exposição, com a presença da professora Marta Fávaro, reitora da UEL, será ao meio-dia e meia, tá certo? E estão todos convidados para esse momento, que vai ser um momento muito importante para todos nós. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas.
Professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH, reforçando então que a exposição, que horas são neste momento? 12:22, daqui a pouco então, ao 12:30, será inaugurada a exposição 50 anos da moradia estudantil, para além de um equipamento social, conquistas e resistências. Será no Jardim de Inverno do RU, restaurante universitário aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina. Se você está fora do campus e quiser participar, é um evento aberto então à comunidade interna e externa à universidade. A UEL é uma das 23 instituições de ensino superior de diversas regiões do Brasil que fazem parte do projeto A Alteridade no Sistema Nacional de Pós-Graduação, mapeando e problematizando a diversidade nas ciências humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes brasileiras. O estudo é desenvolvido junto ao fórum e tem como objetivo contribuir com propostas de políticas públicas e ações afirmativas destinadas aos programas de pós-graduação estrito senso. A professora do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL, Dircel Kyler, é colaboradora da rede de pesquisadores e atua como coordenadora institucional representando a UEL. Segundo ela, o projeto se estende por todo o Brasil e analisa as ações afirmativas dos 1.550 programas de pós-graduação do Colégio de Humanidades da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Kyler explica que o trabalho começou com leituras e discussões sobre o tema para depois partir para formas de coletar informações e a elaboração de questionários. A fase atual é a de análise dos dados. Segundo a professora, os dados levantados de 2023 até hoje já indicam o número de professores e estudantes, homens e mulheres, nos programas de pós-graduação e o perfil racial dos alunos. A diretora do Serviço de Bem-Estar a comunidade, Ângela Souza Lima, participou de uma conversa transmitida pelo YouTube no dia 27 de novembro, promovida pelo fórum com o tema Alteridade, Ações Afirmativas e Diversidade na Pós-Graduação Brasileira. Junto com ela, estiveram os professores Lucas Mesquita, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e Carla Brumes, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Em sua fala, a professora aponta algumas ações realizadas na UEL visando a permanência de estudantes na universidade, além dos obstáculos enfrentados, com informações da agência UEL.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O governo, pressionado a controlar suas dívidas, enviou ao Congresso um pacote de medidas para reduzir gastos e equilibrar suas contas. No entanto, junto a essas propostas está a ideia de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. E isso vai contra o objetivo de reduzir dívidas, pois a isenção diminui a arrecadação do governo. E pode ser difícil entender por que o governo precisa cortar gastos e como essa isenção pode ter impacto, especialmente para os municípios. Mas é assim. Famílias, empresas e governo são os maiores consumidores de bens e serviços na economia. As famílias, claro, usam sua renda para comprar produtos. As empresas investem em equipamentos e insumos. E o governo fornece serviços públicos. Ora, no curto prazo, a economia não pode produzir mais do que os seus recursos. Se a demanda de famílias, empresas e governo for maior do que a sua capacidade de produção, os preços sobem, gerando inflação. E para evitar isso, o Banco Central aumenta os juros, o que desestimula o consumo e permite que o governo use mais da produção sem elevar preços. Isso é política monetária. Uma outra solução seria o governo gastar menos, liberando mais recursos para que as famílias e as empresas possam gastar. Isso é política fiscal. Bom, no mês passado, o governo apresentou ao Congresso medidas de política fiscal no sentido de reduzir os seus gastos, por meio da revisão do abono salarial e algumas mudanças nas regras de aposentadoria dos militares. Mas junto enviou uma proposta para isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Essa ideia beneficia muitos trabalhadores, mas pode trazer um problema sério para estados e municípios que dependem deste imposto de renda retido na fonte dos seus servidores públicos. Pois veja, hoje quem ganha até R$ 2.824 está isento de imposto de renda. Para quem ganha R$ 5.000, a retenção é de cerca de R$ 505. E esse valor entra diretamente no orçamento dos municípios, pois por definição da Constituição de 1988, esse dinheiro não é repassado para a União e fica com o município para fazer frente ao atendimento das necessidades da população. Para a gente ter uma ideia melhor do que é esse impacto, vamos imaginar a nossa cidade de Londrina, que hoje tem números redondos aproximadamente 10 mil servidores. Se essa ampliação na isenção tivesse valendo a partir de agora, a prefeitura perderia cerca de 42 milhões de reais anualmente. Então, embora a isenção de imposto de renda para salários até R$5 mil beneficie milhões de pessoas, ela vai enfraquecer a capacidade dos municípios de financiar serviços públicos e de manter sua independência financeira. Para que essa proposta funcione, o governo federal precisaria compensar os municípios para evitar prejuízos à população. Por isso é importante analisar todos os aspectos de medidas que aparentemente só trariam benefícios. É preciso ter sempre um olho no peixe e outro no gato para que a população não pague o pato. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Segunda-feira e você aqui na cozinha de novo, é um prazer te receber. Se acomoda e vamos que vamos. Seguindo no assunto festas, nessa nossa última conversa do ano, eu acho que vale a pena falarmos de culpa, de controle, de descontrole, todas essas palavras que o tal do terrorismo nutricional espalha por aí. Nós chamamos de terrorismo nutricional a divulgação de informações alarmistas, exageradas, distorcidas ou mesmo falsas sobre alimentos e nutrição, com o objetivo de te aterrorizar em relação aos alimentos, tornando o ato de comer cheio de estresse e culpa. Quando alguém mostra uma pequena fatia de panetone e diz: 250 gramas de panetone têm as mesmas calorias que 5 pães franceses. Está sendo desonesto, porque 250 gramas de panetone é mais da metade de um panetone comercial grande. E aí, aquele prazer que é um café da manhã de dezembro com uma fatia de panetone vira um terror, uma coisa proibida. As comparações de caloria são um clássico. Acontece que quando você quer panetone, você não quer pão com queijo. Quando você quer comer um bombom, 3 cenouras não vão resolver essa vontade. Nas festas, a comida faz parte da celebração, não é? Mas ela é parte, não é a única coisa. Se você vive com preocupações e pensamentos sobre o que pode ou não pode comer, esse estresse muitas vezes pode te levar à compulsão, percebe? O excesso de controle leva ao descontrole. Sabe o anjinho e o diabinho dos desenhos animados, você lembra? O caminho do equilíbrio é se permitir. E eu penso que o segredo do sucesso é tentar contemplar todos os grupos alimentares no seu prato. Hoje o arroz tem amêndoas, a carne tem pururuca e tá tudo bem, na verdade tá ótimo. Aliás, alguém pensou numa salada bem bonita na mesa da festa? Ou em legumes, frutas assados junto com as carnes? São guarnições maravilhosas. Comer o que gosta, sem pressa, curtir cada bocadinho e também curtir cada companhia, cada risada, cada presença. O Natal é uma data que se refere ao amor. Ame você, se oferecendo comidas gostosas na quantidade que é confortável para você. Te dá prazer e não te dá desconforto. Vale o mesmo para o álcool. Se possível, modere. Intercale com água para facilitar o processamento lá dentro. Nos dias seguintes, tente voltar à rotina, se hidratar bastante e seguir a vida. Sempre com comida gostosa, suficiente e adequada para você. Eu espero que o seu final de ano seja cheio de alegrias e comidas gostosas. E espero te encontrar aqui no ano que vem para mais conversas na cozinha. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Um dos mais antigos festivais de teatro da América Latina, o Festival Internacional de Londrina, o FILO, estreia amanhã sua programação no Cine Teatro Ouro Verde a partir de uma programação especial. A abertura de um festival tão marcante para Londrina, no dia em que a cidade celebra os seus 90 anos de história, não poderia ser mais simbólica, comenta Luiz Bertipaglia, coordenador artístico do evento.
Bom, a ideia de fazer o festival agora em dezembro, ou seja, esse evento especial que a gente está realizando agora em dezembro, é justamente para marcar a comemoração dos 90 anos da cidade de Londrina. A gente achou importante que o FILO fizesse parte desse calendário. Então a gente programou esse evento especial com esse espetáculo e com o lançamento de um livro no dia 12, justamente para isso, para presentear a cidade nesses 90 anos.
Amanhã, às 20h30 da noite no teatro, o público prestigia a peça teatral A Aforista, com a atriz Rosana Staves. No ano passado, ela foi vencedora na categoria Melhor Espetáculo do Prêmio APCA, uma das maiores premiações culturais do Brasil. Já na quinta-feira, 12 de dezembro, às 19h, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, será realizado o lançamento do livro e a leitura dramática da peça A Nação, com direção de Fernando Zugno.
Esse evento comemorativo do FILO apresenta o espetáculo Aforista, com a atriz Rosana Staves, e uma residência artística com leitura dramática e lançamento do livro A Nação. É um projeto de internacionalização de dramaturgias, realizado pelo Núcleo dos Festivais de Artes Cênicas, do qual o FILO faz parte. Rosana Staves, nesse espetáculo Aforista, vem acompanhada por dois pianistas. É um espetáculo que já circulou por muitas cidades, vários festivais, um grande sucesso de público e de crítica.
Este ano, o festival é dividido em duas etapas. A primeira, agora em dezembro, e a segunda, prevista para os dias 6 e 16 de fevereiro de 2025. Bertipaglia dá mais detalhes sobre o planejamento para o próximo ano.
Em fevereiro, a gente finaliza esse evento que a gente está começando agora em dezembro, trazendo espetáculos nacionais importantes, apresentando também alguns espetáculos aqui da cidade de Londrina, oficinas, ou seja, tem uma programação bastante interessante que a gente vai realizar de 6 a 16 de fevereiro. E depois, em junho, a gente realiza a edição normal do festival, né? Em junho é o mês que tradicionalmente o FILO acontece, então é uma data que a gente vai retomar agora em 2025. Então, o nosso planejamento para 2025 é a realização ainda de dois eventos em fevereiro e em junho.
Como em edições anteriores, o FILO vem sendo realizado em parceria com entidades culturais da cidade. Desta vez, a realizadora do festival é a Usina Cultural, associação dedicada às artes cênicas e uma das vilas culturais pioneiras de Londrina. A coordenação geral desta edição do festival está a cargo de Alex Lima. O evento conta com patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O apoio é da Rádio UEL e da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da Universidade. As apresentações do evento são gratuitas, mas os ingressos já estão esgotados. O FILO vai abrir fila de espera para casos de desistência. Mas se você ligar agora para a Rádio UEL, você pode adquirir um par de ingressos para amanhã, no espetáculo A Aforista. Ligue agora, 3348-5027. Repetindo, 3348-5027. Serão dois pares de ingressos sorteados para as primeiras pessoas que ligarem. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
E só reforçando que o Cine Teatro Universitário Ouro Verde faz uma pausa na exibição de filmes a partir de hoje. O retorno do cronograma de exibição de filmes está previsto para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2025.
Série Palcos Musicais. A organização do evento, anteriormente agendado para acontecer hoje na Concha Acústica, no centro da cidade, em razão da chuva, será no espaço Vila Rica, a partir das 8 da noite. A entrada é de graça. Confira as informações com Natália Ribeiro.
Voltei, a lembrança pedia pra eu voltar. A saudade mandava me chamar.
O Samba na Concha marca o início da nona edição dos palcos musicais, reafirmando o compromisso de trazer para os palcos diferentes gêneros e estilos musicais, fomentando a criatividade, a inovação e a cultura local. Nessa segunda-feira, dia 9, às 8 da noite, um show com a participação do cantor e compositor carioca Marcos Sacramento, destaque da cena musical brasileira, e do músico londrinense Paulo Vitor Poloni, ator e professor de canto na cidade. No palco, os dois músicos se encontram para executar canções de célebres compositores como Assis Valente e Noel Rosa, além de obras autorais. Eles estarão acompanhados pela banda formada por Gustavo Gorla, no violão, Guilherme Vilela, no bandolim e cavaquinho, Fabrício Martins no piano, Bruno Cotrim na bateria, Gabriel Zara no baixo, Júlio Hertal na flauta e sax e Nicolas na percussão. A série Palcos Musicais é uma realização da Artes Collegium, Associação Cultural. O patrocínio é do PROMIC, Programa Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, e Unimed Londrina. O evento conta também com o apoio da AML Cultural, Casa de Cultura da UEL, Biblioteca Pública de Londrina, CBN Londrina, Mundo Livre FM, Casa Farrapos, Hotel Crilon e Codel. Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.
Lembrança pedia pra eu voltar. A saudade mandava me chamar. E quando bate a saudade, eu retorno de onde estiver. Voltei. Hoje é dia de eu me desabafar.
Coral inclusivo, com mais de 150 vozes, se apresenta no Espaço Dexis, na próxima quinta-feira, 12 de dezembro, às 7h30 da noite. A regência é da maestrina Viviane Steiner. O coral reúne o coro do Instituto União para a Vitória e associados da cooperativa de crédito Sicredi Dexis, que se empenharam em ensaios semanais nos últimos 3 meses. A proposta do coral inclusivo chega ao terceiro ano e, além da meta da apresentação, tem ainda um apelo solidário. Os associados participantes destinam, durante os meses de ensaio, R$ 40 para as ações do Instituto, que atende cerca de 300 crianças e adolescentes no contraturno escolar e ainda mantém projetos para mulheres visando a geração de renda. Coral inclusivo, com mais de 150 vozes, serão apresentadas 10 músicas celebrando o nascimento de Jesus. A apresentação é no Espaço Dexis, na próxima quinta-feira, 12 de dezembro, às 7h30 da noite. O Espaço Dexis fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 555. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia. Por hoje nós vamos ficando por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo e Valéria Giani, estagiários Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro, nas mídias sociais Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Em razão do feriado, nós não teremos a Revista do Meio Dia nesta terça-feira. Devemos retornar então na quarta-feira. Até lá e uma ótima tarde para você, um excelente feriado.